Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.
Olá, do estúdio da Genial Investimentos em São Paulo. Eu sou Denise Barbosa. Hoje é segunda-feira, meus amigos, dia 26 de setembro. Esse é o fechamento de mercado que você já conhece, gosta e confia. Então, deixe já o seu joinha antes que você se esqueça. Hoje é dia também do nosso evento da Carteira Lula, Carteira Bolsonaro. Quer saber onde investir aí depois das eleições? Se liga, o evento é daqui a pouquinho, 7:30 da noite. Já vai se inscrevendo no canal de uma vez para você não se esquecer. Gente, olha o que temos aqui, deste lado, excepcionalmente deste lado, Felipe Villegas, nosso estrategista de ações, que hoje está aqui.
Como estrategista macro.
Exatamente. Então manda seu recadinho aí.
É isso aí, Denise. Boa tarde, Igor. Produção e a todos que estão nos acompanhando nesta tarde, finalzinho de tarde, né? Segunda-feira, dia 26 de setembro, última semana do mês. Infelizmente, pessoal, começamos então a semana com bastante volatilidade. Tá? Acho que o dia foi marcado pelos investidores buscando por proteções, guerra cambial, discussões sobre expectativa de crescimento econômico no mundo. Infelizmente, Brasil, que na semana passada, né, conseguiu se sustentar bastante, infelizmente acabou cedendo a essas pressões. Enfim, pessoal, já eu trago aí para vocês todos os gráficos, as informações, um pouquinho mais aí do que a gente já vem comentando com vocês de por que o investidor está tão temeroso em relação ao cenário macroeconômico global. Volto para você, Denise.
Maravilha, combinado. Daqui a pouco você dá os detalhes. Deste lado, Igor Bastos, nosso analista. Tudo bem, Igor?
Tudo bom, Denise? Boa tarde, Legas. Boa tarde, pessoal de casa, pessoal aqui no estúdio. Excepcionalmente hoje, né, segunda-feira, estou aqui cumprindo este papel que é de Felipe Villegas. São raras as participações que fazemos juntos aqui, mas como não estarei hoje na live do evento, né, nossa carteira para os cenários eleitorais, o pessoal quis me escalar aqui para vocês não ficarem com saudade de mim.
Você não vai estar no evento?
Não estarei.
Gente, menino, cheio de assunto. Então, fale seu assunto todo aqui agora.
Pois é, maravilha. A bolsa hoje caindo, né, a gente vai trazer um pouquinho das atualizações para vocês, acho que refletindo um pouco do cenário global, essa migração dos investidores buscando o Porto Seguro, buscando comprar dólar, tá? E a gente vê a bolsa brasileira sofrendo hoje uma queda temerosa, digamos assim, né? Só três ações fechando no positivo e altas baixíssimas. A gente comenta um pouquinho do noticiário corporativo também, o que, que tem acontecido, algumas empresas anunciando follow-on, emissão de ações no meio do furacão. A gente traz atualização para vocês ao longo do programa. E é isso, aí eu te devolvo e depois tá. Eu volto.
Combinado? Isso, combinado. Gente, já estão perguntando aqui de Roberto Motinha. Motinha está com dor nas costas. Então, tá pegando leve. Mas ele veio, ele fez o morning call, fez o resumo da manhã também. Então, vou pedir para Deilson Leite já colocar o link para o resumo da manhã, caso vocês queiram ouvir a opinião do Mota sobre esse dia. O resumo da manhã, como vocês sabem, é feito todos os dias à 1 da tarde. O programa do Motinha dura meia hora, mais ou menos. Então, tá lá o recado do Motinha até a metade do dia. O recado final, quem vai dar é Felipe Villegas nesse assunto macro que Motinha geralmente fala aqui com a gente. Aqui na produção hoje temos Guimas, temos Lucas e temos o Homem da Mágica, que hoje está vestindo a fantasia de sapo e dando seus pulinhos, que hoje tem novidade aqui na Genial. É ele, The Wilson Milk, também conhecido como Deilson Leite. Tudo bem, gente?
Tudo bem!
Opa! Guimas está animadaço. Então vamos lá, Guimas, então põe mais etiquetinha aí e se inscreva, em homenagem à sua animação. Então é isso aí. Vamos lá, Felipe Villegas, o que, que você nos conta?
Vamos lá então, Denise, pedir para a produção então colocar aqui na tela para vocês o gráfico. Queria começar então, pessoal, não tem como a gente não comentar aqui do dólar, tá? O DXY, o dólar index, né, que seria o dólar contra uma cesta de moedas. Se a gente fala de volatilidade, se a gente fala de aversão a risco, se a gente fala que os títulos de renda fixa nos Estados Unidos estão rendendo como nunca, né, isso é sinal de que o investidor ele vai buscar por essas proteções e uma dessas proteções acaba sendo o dólar. Então, DXY, pessoal, vejam a movimentação que nós tivemos na máxima aqui de não sei quanto tempo. Se a gente for diminuir aqui o gráfico, a gente pode dizer com tranquilidade que o dólar ele está no patamar mais alto aqui desde 2003. Tá? Então, DXY realmente num patamar muito elevado e é o que a gente vem comentando. Com o dólar se valorizando, pessoal, frente a outras moedas globais, isso a gente levar em consideração que hoje qualquer emissão de dívida ela é internacional, ela é feita em dólares, isso significa dizer que para o emissor o custo está maior e para quem, obviamente, né, tem aquela dívida também está maior, ou seja, a gente acaba entrando num cenário em que as condições financeiras elas ficam mais apertadas, e isso obviamente faz com que investidores, analistas, economistas comecem a precificar cada vez mais uma chance de recessão. Valorização do dólar, e também a gente acaba tendo o quê? Um movimento de reprecificação das taxas de juros nos Estados Unidos. Tá? Hoje também foi um dia em que a gente teve o que a gente chama de abertura da curva de juros, ou seja, quando o mercado começa a, digamos, a precificar uma necessidade de maiores juros no futuro para combater a inflação. Aqui a gente tem um vencimento de 2 anos nos Estados Unidos. Lembrando que aqui estou mostrando para vocês no gráfico semanal. Se a gente parar para pensar em fevereiro do ano passado, né, em janeiro aqui, esse título, esse vencimento era precificado a uma taxa de 0,10. Hoje ele é precificado a uma taxa de 4,3%. E aí a gente vai fazer aquela reflexão. Para que, que eu vou investir em ações se eu tenho a possibilidade de comprar um título de dívida americana que vai ter um retorno nominal de 4,3% nos próximos 2 anos? É aquela questão, né? Se no, em 2020, muito do que a gente se falava que os investidores estavam comprando qualquer tipo de ativo, qualquer ação, qualquer meme stock, pois não tinha alternativa, there is no alternative, né, que é o efeito TINA, hoje você tem muita alternativa, segura e com bom retorno. Tá? Então acho que hoje também ficou marcado essa questão da abertura das curvas de juros nos Estados Unidos. Está aqui o vencimento de 10 anos a 3,92, vencimento de 30 anos a 3,74. Tá? Então a gente teve uma abertura da curva como um todo. Hoje também, pessoal, se a gente parar para pensar, houve uma reprecificação sobre taxa de juros terminal nos Estados Unidos. Quando a gente vê aqui o que está sendo precificado para dezembro de 2023, ou seja, dezembro do ano que vem, já a 4,75. Tá? Lembrando que existe um pico, né? Ou seja, esperado ali que em torno de março de 2023 que a gente tenha a taxa terminal nos Estados Unidos a 4,92. Então, dólar forte, abertura das curvas de juros e índice de volatilidade também nas alturas. Aqui a gente tem o VIX subindo 7,82 hoje. Nós tivemos o MOVE. O MOVE, para quem não conhece, pessoal, é o índice de volatilidade dos títulos de renda fixa nos Estados Unidos, subindo hoje 12%. A gente tem aqui o VXN, que é o índice de volatilidade da Nasdaq, subindo 5,88. Aqui a gente tem o VXEEM, que é o índice de volatilidade de países emergentes, subindo 7,5%. E a gente tem o OVX, que é o índice de volatilidade dos contratos de petróleo. Ou seja, praticamente aí todas as classes de ativo sendo impactadas por essa busca do investidor por proteção. Só passar aqui rapidamente, pessoal, que acho que também foi um dos grandes destaques aí do dia, que é a movimentação da libra esterlina, tá? Que é a moeda do Reino Unido. A gente comentou no Morning Call, o Motinha também trouxe para vocês no resumo da manhã, em que depois da sinalização que foi feita pelo governo, né, do Reino Unido, de que vai ajudar a sua população, vai gastar mais, isso é muito bom, né? A população global está precisando disso diante aí dos preços altos, né, de energia, também da falta de alimentos, isso é muito bom. O problema é que ele não deu nenhuma contrapartida. Tá? E isso fez com que o mercado reprecificasse trajetória de juros lá no Reino Unido, que inclusive já o mercado precificando que para a próxima reunião do Banco Central inglês, já a maioria das expectativas do mercado converge para uma taxa de 1,5%. E aquilo que eu gosto, que eu quero compartilhar com vocês, pessoal, se o mundo hoje, né, uma reflexão que eu quero levantar aqui com vocês, se o mundo hoje, né, está reprecificando trajetória de juros nos Estados Unidos, na Europa, nos países emergentes, faz algum sentido eu me posicionar, comprar títulos pré-fixados nesse momento? Acredito que não, né? Por quê? Se eu não sei até onde vai essa taxa, eu prefiro ter liquidez. Eu prefiro colocar, enfim, meus investimentos em títulos pós-fixados. E a mesma coisa, por exemplo, para uma empresa. Faz sentido eu financiar uma empresa ou ela emitir um título de renda fixa se eu não sei qual vai ser a taxa de juros que vai ser praticada, né, pelos bonds internacionais amanhã? Então, o que o mercado hoje está questionando é essa possível falta de liquidez entre oferta e demanda no mercado de renda fixa e que está trazendo aí toda essa volatilidade. Tá bom? Então, eu acho que esse foi um dos principais temas do dia. Essa questão do Reino Unido, que trouxe a valor presente para o mercado, essa falta de perspectiva sobre o que vai ser a economia global, o que vai ser a trajetória dos juros no mundo desenvolvido. E todas essas desconfianças que podem impactar a liquidez, ou seja, oferta e demanda desses títulos pelo investidor, por parte das empresas, porque ninguém se sabe até onde essas taxas de juros vão parar. Tá? Como consequência disso, pessoal, a gente teve hoje aqui, dessa busca por volatilidade, o mercado, só para vocês terem uma ideia, aqui é o tamanho, né, do spread que foi criado na demanda por aberturas, né, de opções de venda nos Estados Unidos. Vejam aqui. Aqui, para vocês terem uma ideia, o volume de negociação de puts, que é um seguro que você pode comprar para se proteger de uma queda de um ativo, volume recorde nos Estados Unidos em 2022. E um gráfico que o Motinha trouxe aí pela manhã, em que o investidor e pessoa física gastou US$5 bilhões para comprar opções de venda, ou seja, seguros para suas posições em ações. US$5 bilhões, um volume que não era visto desde o início dos anos 2000. Trajetória de juros, pessoal, e abertura das curvas é sinal de que aquelas pessoas, né, que tinham um custo de financiamento imobiliário, eles acabaram se tornando cada vez maiores. Só para vocês terem uma ideia, lá em julho de 2020, um americano médio ele tinha cerca de 28,6% da sua renda comprometida com financiamento habitacional. Esse custo passou para hoje, pessoal, para 44,5%, ou seja, menos renda disponível. Aqui também, pessoal, eu quis mostrar para vocês que diante desse processo de subida de juros, o Fed também vem adotando aí um trabalho de redução do seu balanço, que até o ano passado era próximo de US$9 trilhões e hoje é US$8,8 trilhões. Ou seja, o Fed ainda nem começou, né, nem esquentou os seus motores para vender seus ativos a mercado, que, na minha opinião, também acaba trazendo uma preocupação. Aqui um resumo para vocês sobre o que foi, no ano de 2020, as atuações dos bancos centrais para injetar liquidez na economia, para tentar estabilizar por conta da Covid-19, e como está esse fluxo hoje, com esses bancos centrais tentando retirar essa liquidez do mercado para combater a inflação. E esse gráfico, pessoal, me chamou bastante atenção, e acredito que também isso tenha chamado a atenção do investidor global, que ele mostra o tempo médio necessário para você levar a inflação para a meta, se esse nível de inflação hoje está acima de 5%. E pasmem, pessoal, um estudo que foi feito entre 1980 e 2020 mostrou que, na média, demorou-se 10 anos para uma taxa de inflação que estava a 5% voltar para a sua meta, que seria em torno de 2%. Será que isso caiu, foi um choque de realidade para o mercado? Que, além de um processo de subida de juros, a gente pode conviver num mundo em que os juros vão permanecer altos por muito tempo, para que os bancos centrais consigam levar para suas metas aí de inflação locais, tá bom? Só para falar aqui de Brasil rapidamente, como a gente acaba tendo aí essa influência do mercado externo, a gente acabou também sendo impactado na nossa curva de juros. Tá? Vejam aqui que os vencimentos para 2027, 2029, com altas acima de 30 pontos. E aqui, para mim, pessoal, tá toda essa questão da guerra cambial, trajetória de juros no mundo desenvolvido. E a minha opinião, pessoal, acredito também que o mercado está precificando aí os possíveis, né, as maiores probabilidades sobre os resultados das eleições aqui no Brasil. Não é à toa aí que a gente viu empresa estatal caindo, empresa do setor elétrico caindo bastante. Obviamente que tem impacto da curva, mas eu acho que tem um pouquinho aí, tem uma pitadinha de eleições aqui no Brasil também influenciando sobre a trajetória da Selic aqui no Brasil. A princípio era isso, Denise, e volto para você.
Obrigada, Villegas. Gente, seguinte, não esqueçam de responder a nossa enchete em homenagem a Felipe Villegas.
Muito bom.
É nossa enchete, que é a seguinte, porque hoje, por causa da alta do dólar, a pergunta é a seguinte: você investe em dólar usando, dois pontos, opção A, BDR, B, ETF, C, diretamente lá fora, e D, fundo cambial. E se você ainda não investe, meu amigo, abra uma conta na Genial Investimentos. E aqui a gente te orienta para você ter uma parte do seu din-din em dólares, né, em moeda estrangeira. E aí, o que aconteceu na Bolsa, Igor?
Hoje vamos dar uma geral pelo mercado, né? Porque a gente não teve muitas notícias do lado positivo. O lado positivo foi mais marcado. Na verdade, a Bolsa como um todo teve um lado negativo marcado por esse cenário de incerteza que o Villegas comentou. O Mota já tinha trazido no resumo da manhã. O mercado está buscando proteção, ativos mais resilientes, ativos seguros. O Porto Seguro Global, todo mundo sabe, dólar performando super bem hoje contra todos os pares de moeda. E aí a gente vê uma queda acentuada na maioria dos papéis da nossa bolsa, dado essa incerteza, tá? Se puder jogar para mim na tela, Guima, só para a gente ilustrar quais foram as maiores altas do dia. Na verdade, tivemos só três. Então, entre as cinco maiores altas aí aqui, temos duas empresas que caíram menos, que são elas. São Martinho, liderando aqui com 0,6, numa alta pouquíssimo expressiva. A Qualicorp, 0,22. Klabin, uma empresa que se beneficia desse dólar mais forte, 0,17 de alta. VEG também. E Suzano, a mesma coisa, tá? VEG e Suzano caindo, uma 0,16, outra 0,19. Mas vocês percebem e percebam que são empresas aqui, de maneira geral, que têm parte das suas receitas dolarizadas, expostas a moedas fortes. E com a valorização do dólar frente aos outros pares de moeda, principalmente ao real, dólar subindo mais de 2%, essas empresas acabaram se beneficiando na ponta positiva, tá? Olhando para o lado negativo, a gente tem aqui algumas empresas relacionadas a crescimento. A gente falou, o Villegas comentou para vocês aqui do movimento forte na curva de juros que a gente teve hoje, principalmente nos vencimentos longos, abrindo cerca de 30 pontos, tá? Então, um movimento relativamente forte, interessantíssimo, porque a gente consegue ver algumas empresas que estavam performando bem no mês de agosto, que foram grandes destaques, como foi o caso de Magazine Luiza, a própria Natura, que performou bem. A gente também teve caso de Via Varejo, que performou bem, hoje figurando entre as maiores quedas, tá? Os grandes destaques na ponta negativa: 3R Petróleo, 6,83 de queda. A gente sabe o movimento do petróleo forte, com esse medo do mercado, essa tônica de recessão global. A gente sabe que os vencimentos longos do petróleo, eles acabam sendo impactados, e a tendência aqui no longo prazo, com um cenário de incerteza e recessão, menos consumo, naturalmente o preço do petróleo tende a cair, por isso as empresas acabam sendo muito impactadas, tá? 3R, o grande destaque negativo no dia de hoje, seguido por Pets, 6,63 de queda, Magazine Luiza, 6,26 de queda, depois temos Natura, Banco BTG Pactual, e aí depois temos uma lista de algumas outras empresas, aqui algumas ligadas ao setor de turismo. A gente viu o movimento forte do dólar, eu costumo trazer isso aqui para vocês, correlação altíssima, né? A gente tem o dólar e acaba encarecendo o ambiente de viagens, você tem um preço de passagem subindo, que muitas vezes o consumidor não está preparado, né, para esse repasse de preços, e acaba afetando a demanda, e a gente vê essas empresas sofrendo. Fora isso, temos os custos das companhias aéreas, que são quase todos dolarizados, e a receita em moeda local, tá? Então isso prejudica bastante. A gente vê Gol aqui entre os destaques de principais quedas, mas também CVC, tá? É uma que eu gostaria de destacar. Só para a gente passar um pouco pela visão setorial, para vocês entenderem quão sangrento foi o dia de hoje, né? Se a gente pegar no consolidado aqui, todos os grandes setores caindo, tá? Então, bancos sofrendo bastante, embora um cenário de juros alto, os bancos tinham performado relativamente bem na quinta e sexta, hoje devolvendo boa parte desse movimento de alta. A gente sabe que a compra que a gente tinha, o volume comprado na semana passada no setor financeiro, estava muito relacionado a bancos estrangeiros. A gente estava vendo Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley na ponta compradora. E aí a gente viu hoje um movimento um pouco diferente, tá? A gente vai mostrar para vocês Goldman Sachs, principalmente na ponta vendedora, tá? O setor de healthcare foi o grande destaque negativo no dia de hoje, caindo forte. A gente sabe que tem algumas empresas que negociam a múltiplos elevados, estavam sofrendo com um momento de volatilidade em detrimento de alguns acontecimentos específicos do setor de saúde. A gente estava falando do piso de enfermagem, a gente também tinha algumas regulações que estavam sendo discutidas no repasse de preço, né, nos planos de saúde. Isso acabou gerando volatilidade, e a gente também vê uma queda acentuada, mas nada muito pontual. E aí, consumo discricionário puxado por varejo, ali Magazine Luiza tem um peso relativamente forte nessa queda aqui. O setor de indústrias, o que salvou basicamente foi VEG, tá? Muito por conta do movimento do dólar, e a empresa, a gente sabe que tem uma correlação forte, uma correlação acima de 80% com o movimento de dólar, se a gente for pegar um horizonte de tempo de 2 ou 3 anos, então é natural que a gente veja uma queda menos acentuada. E aqui os outros, até o setor de utilities hoje não resistiu, tá? E obviamente, dentro de utilities, a gente sabe que existem algumas empresas ali que a gente consegue observar uma volatilidade acima da média, tá? Daqui a pouco eu mostro para vocês, mas Sabesp é uma das empresas que a gente tem monitorado aqui e temos observado que a volatilidade ela está muito acima da média justamente por conta do cenário eleitoral. A gente sabe que numa possível vitória, tanto do PSDB quanto do próprio Tarcísio, né, que vem com um histórico de privatizações recente, a gente pode ver uma futura privatização de Sabesp. Tá? Não é um case dado como certo, mas o mercado já começa a botar na conta, começa a precificar. A Sabesp teve um movimento interessante aí, nos últimos 30 dias. Tá? Mesmo assim, o setor caindo, dado a incerteza. Tá? Também temos aqui CEMIG, que acaba compondo. A gente tem a mesma questão, só que agora olhando lá para Minas Gerais. A empresa também performou bem, dado o cenário eleitoral. As pessoas acreditando que numa possível reeleição do governador Zema, ele poderia ter uma força para poder efetuar essa privatização. Então o mercado precificou e hoje, num dia de queda, naturalmente o que subiu muito, a gente vê um movimento forte de realização também. Tá? Então acho que hoje nada se salvou. E aí só para a gente trazer um pouco do resumo que eu comentei com vocês, né? Aqui pegando, se a gente for pegar o net em valor, né? Quanto foi vendido por cada uma das corretoras. No saldo positivo a gente ainda tem Merrill Lynch hoje, né? Sendo o grande destaque, Morgan Stanley na ponta compradora. Mas um volume comprador, obviamente, muito abaixo do volume vendedor. Então, grande destaque na venda hoje, Goldman Sachs, tá? Se a gente for comparar isso com o período anterior, ou seja, na semana anterior, a gente consegue ver uma figura um pouco diferente, tá? Embora o Goldman Sachs ainda seja o grande destaque na venda, ou seja, quem está apostando realmente contra é o mercado brasileiro, a gente vê que, por exemplo, o Morgan estava na ponta vendedora e aí, na ponta compradora, a gente tem, por exemplo, o Merrill Lynch. Tá? Então, é um pouco do cenário. A gente tem Merrill Lynch e JP Morgan na semana passada estavam comprando, o Bradesco também, o Citi também. Essa semana a gente já vê um movimento muito mais fraco, o que também ajuda nesse momento aí, já que a Bolsa Brasileira performou bem. Cenário de incerteza, nada melhor do que você botar o dinheiro no bolso e aplicar em portos seguros em termos de investimento. Tá? O cenário está realmente complicado. Eu já, como bom marqueteiro, deixo o convite para você assistir a live do cenário eleitoral que a gente preparou para vocês. Acho que nada melhor do que nesse momento você olhar a opinião, né, e tomar, digerir isso para si. Tá? A gente tem, os nossos analistas vão fazer análises pontuais dos cenários, do que a gente tem observado, do que a gente observou no passado e a gente pode observar no futuro, o que mudou para cada um dos candidatos, né, os que já foram eleitos, já tiveram seus mandatos cumpridos e aqueles também que estão na briga. Então, eu acho imprescindível que você participe do evento Eleições 2022, não é mesmo, Denise?
Exatamente, sem dúvida. E tinha uma pessoa aqui perguntando o que o Villegas... A pergunta era para você, mas não vou passar para você, não. Sabe por que, Villegas? Eu vou usar essa pergunta. Qual era a pergunta? Sobre o que aconteceria com o Banco do Brasil num possível governo Lula, né? Um governo do PT. Então, você que fez a pergunta, que eu achei aqui, depois eu já esqueci, eu fico olhando em dois canais aqui. Ah, o Carlos Santos. Seguinte, Carlos, eu quero convidar você e todo mundo que está nos assistindo, e já vou dar um spoiler, que eu acho que se você está interessado nessa ação, você deve realmente assistir a nossa live de 7h30 da noite. Gente, a live vai começar com uma explanação rapidinha do José Márcio Camargo, falando, que é nosso economista-chefe, falando sobre o cenário econômico e como isso está impactando, ou pode impactar, nas eleições. Em seguida, a gente tem mais uns 10 minutinhos do Felipe Nunes, que é o CEO da Quest, cientista político, para mostrar para a gente as mais novas tendências aí do eleitorado, para a gente se preparar para a eleição, que é daqui a uma semana. Depois a gente vai falar da carteira Lula, quais são as ações que o nosso time de analistas acredita que podem subir com uma possível vitória do PT e do ex-presidente Lula. E depois a carteira Bolsonaro, que é a mesma coisa, as ações que o nosso time de analistas acredita que podem subir se o presidente Bolsonaro ganhar a reeleição. Então, gente, fique ligado, vai ser tudo muito dinâmico, tudo muito... sabe, sem enrolação, tudo muito direto ao ponto. Deilson, coloca de novo o link para a gente e depois vocês vão receber o documento todo com todos os detalhes dessas escolhas, tá bom? Então vamos lá. Felipe Villegas.
Não é para responder essa pergunta, é isso?
Então eu já estava com a pergunta na ponta da língua, mas eu vou deixar para...
Não é, para fazer suspense,
Essa a gente vai guardar suspense.
Tá bom.
Tá? Então vou passar uma outra pergunta.
Tá bom.
Da Sandy, nossa amiga querida, que está aqui todo dia. Villegas, o que pode dar uma virada nesse dólar ou não temos nada que possa dar uma aliviada?
Bom, Sandy, eu acho o seguinte, dois fatores podem contribuir para essa melhora aí do dólar em relação ao real ou vice-versa. Bom, primeiro, a gente tem, como eu já disse anteriormente, né, o mundo está buscando por segurança. Se o mundo está buscando por segurança é porque os investidores globais têm dúvidas sobre qual vai ser o cenário à frente, né? A visibilidade está pequena, a visibilidade está baixa. Então, na dúvida, eu não faço nada, na dúvida, eu coloco em ativos de liquidez. Então, esse processo está fazendo com que o dólar, né, seja o ativo aí escolhido pelo investidor, e isso por si só está fazendo aí com que ele se valorize contra outras moedas, né? A gente vê tanto no mundo desenvolvido quanto também as moedas emergentes. Então, Santos, se a gente convergir para um cenário à frente em que, por mais que a gente tenha problemas, mas que o investidor tenha algum nível, né, de maior previsibilidade, isso vai ser suficiente para diminuir a volatilidade. Isso, na minha opinião, vai ser suficiente para o dólar ceder. Isso poderia ser positivo aqui para o real. Outra questão também que eu acho que seria positiva, tá, que a gente está comentando aqui diariamente. A gente está, pessoal, se aproximando do processo eleitoral. Não vou colocar aqui o candidato X ou Y, mas é de extrema importância que o candidato ou a candidata eleita dê algum tipo de sinalização sobre compromisso fiscal. É isso que falta, na minha opinião, para a gente conseguir ter uma reprecificação sobre trajetória de Selic, trajetória de juros de longo prazo aqui no Brasil. Perdão. Se isso ceder, vai ser o suficiente para o investidor global ter um pouquinho mais de confiança em relação ao nosso país. Isso também seria o suficiente para eu ver o dólar baixar. E um terceiro ponto aqui, que eu também queria comentar, é perspectiva de crescimento. Se num ambiente de menor volatilidade e que o Brasil continue a se destacar, né, por que não virar aí um porto seguro olhando para as economias emergentes, tá? Eu vejo que também isso poderia ser um atrativo de fluxo. Tá, Sandy? Então acho que esses são os três fatores que podem contribuir para uma valorização do real. Menor volatilidade, sinalização de compromisso fiscal e perspectiva de que o Brasil possa ter um crescimento, né, ou uma economia mais estável do que a média global. Acho que esses são os três fatores, Denise.
Maravilha, obrigada. Gente, só lembrando o seguinte, que entre o nosso fechamento de mercado e a nossa live especial de eleições às 7h30, tem que assessoria live, tá? Você que gosta da assessoria live, que acompanha todas as semanas, a gente tem, de novo, assessoria live, como sempre, normal, 6h15, tá bom? Igor, o Renato perguntou o seguinte, algum motivo para a Loop 11, algum motivo especial para cair tanto?
Eu não sei se você viu alguma coisa relacionada específica à Loop 11, tá, Vilegas? Acompanhando o noticiário corporativo, a gente não tem nenhuma notícia. A única coisa que a gente observa é mesmo talvez um movimento de realização. Consegue jogar para mim na tela, Guinness? Só para ilustrar, pessoal. Isso daqui é a performance no ano. A gente colocou Alupar e o Ibov, né? O Alupar é o branco com achurado azul e aí o Ibov é a linha azul clara aqui embaixo. Vocês conseguem ver a tremenda boca de jacaré que abriu entre os dois ativos, né? Enquanto o Ibov ficou de lado, vamos dizer assim, a Lup performou bem, a Alupar, tá? Performou bem. Então, sim, a gente alguns dias já vem observando o movimento de Alupar para baixo, né? Aqui desde do meio de agosto. Naturalmente cai junto com todo o mercado, mas também tem essa questão, né? Foi uma empresa que até então ela negociava a múltiplos extremamente atrativos quando comparado com os seus pares, né? Em termos de retorno, em termos de dividendos a serem pagos. E o que a gente viu agora foi um movimento natural de realização, já que o mercado começou a olhar com bons olhos para o ativo performou bem, performou acima do índice, e naturalmente a gente observa o movimento. Aqui eu até puxei o volume para vocês, mas o volume negociado realmente está muito, muito baixo de Alupar em relação ao que ela tradeou aqui na máxima histórica, então tem um pouco de realização, principalmente nesse cenário dos investidores buscando proteção, buscando dólar, tá? Então acho que é um pouco desse o comentário.
A joia, gente, desculpa. Eu estava aqui segurando o riso, tem nada a ver com o que você estava falando. Eu fui aqui olhar, tem a mensagem do Ben.
Do Rudy Iglesias, ou não?
Não, o Ben Zafir colocou assim, carteira Padre Kelmo. Que é IRB, Cogna e Oi. Gente, vocês viram
Eu achei que você estava dando risada do Rudy Iglesias. Que
não, não vi ainda.
Que o Luca falou que eu fico melhor do lado direito, igual o Rudy Iglesias, que só tirava foto assim, ó. Então vou fazer a live agora sim, Denise, olhando aqui para a nossa produção.
Ó, eu quero dizer uma coisa para você, Felipe Villegas, eu tenho essa opinião e a dona Tabita também concorda que ele é lindo de qualquer ângulo. Olha que gatão. Não é gatão? É isso aí, Felipe Villegas. Seguinte, gente, eu até perdi o concentração com essa mensagem do bem. Ô, gente, agora é o seguinte, aqui o chat tá fervendo aquelas mensagens. Lula, Bolsonaro, Molusco, o sei lá o quem, o sei lá. Só falo uma coisa pra vocês, gente. Pode ter paixão, é o que eu sempre falo. Mas tem que ter razão também na hora de investir. Então vamos torcer, pode torcer pro seu candidato. Vai lá, vota no domingo pro seu candidato, amarradão, maravilha. Mas tem que ter informação para você poder fazer o melhor investimento com o seu candidato ou sem o seu candidato. Então fique ligado, daqui a pouquinho a nossa live, para você poder saber direitinho onde você botar o seu dinheiro. Ou você vai estar feliz da vida, ou você vai estar pé da vida com o resultado da eleição, mas o seu dinheiro, amigo, não tem nada a ver com isso. Ele quer saber o caminho para ele crescer. Então fique ligado, tá? Informação nunca é demais.
Isso aí é igual a estratégia de bolão. Tava comentando com os meninos lá embaixo. Você, quando vai fazer uma aposta no bolão, você nunca pode apostar no Brasil campeão.
Por que não?
Porque se o Brasil for campeão, você vai ficar feliz. Se o Brasil perder, pelo menos você botou um dinheiro no bolso. E aí você tá feliz. Você tá redeando a sua emoção.
O red emocional.
Mas não dá pra ser as duas coisas, não? Porque se o Brasil for campeão, aí todo mundo jogou, apostou essa mesma coisa e vai ganhar R$2, né?
Exatamente, exatamente. Então a eleição aí pra você. Não deixe o seu dinheiro se relacionar com as suas opiniões. Vá na locação tática e garanta pelo menos o...
É, gente, é...
O resultado da sua carteira, né?
Exato, é, exato. Tem que ter a paixão, mas tem que ter a razão também. Então, juntas duas coisas, tá? O Ben mandou uma outra mensagem mais séria, tá? Que é o seguinte. O Fed não estaria causando uma recessão forçada para evitar ter que subir muitos juros?
Bom, bem, acho que assim, é difícil, tá, você comentar assim, o Fed está provocando aí uma recessão. Na verdade, se a gente for olhar, qual que é o princípio, né, qual que é a função de todo o Banco Central? De proteger a moeda, né, ele tem essa função, né, de proteção da moeda, e uma das metas de todo o Banco Central é que ele tenha, no caso ali, as metas de inflação. Ele precisa prezar por uma economia que vai apresentar um crescimento saudável. Portanto, bem, o que nós temos hoje é uma inflação nos Estados Unidos, né, perto da casa dos dois dígitos, né, uma inflação de 8, 9% em termos anuais, sendo que se a gente for olhar a meta anual de inflação aí do Fed, que foi praticada aí nos últimos anos antes da pandemia, era algo em torno de 2%. E de acordo com o que foi falado, né, nos discursos do Powell, e vou até reproduzir aqui as falas do Motinha, a meta 1 do Fed é levar a inflação para a meta, a meta 2, levar a inflação para a meta, e a terceira meta é levar a inflação para a meta. Ou seja, bem, ele está fazendo de tudo o que for possível, e ele já deixou isso em alto e bom som. Vou fazer o que for necessário, custe o que custar. Então, bem, infelizmente, o remédio amargo de uma política monetária mais contracionista que está sendo colocada em prática de combate à inflação é de, infelizmente, reduzir o nível de atividade. Só assim, bem, que o Fed vai conseguir cumprir o seu objetivo. E é o que o Mota comenta aqui. A inflação hoje, no mundo, ela está muito enraizada na parte de serviços. Então, se você tem uma inflação enraizada na parte de serviços, infelizmente, o custo para se resolver isso é atacando diretamente o mercado de trabalho, ou seja, diminuindo a renda disponível das pessoas. E você faz isso, então, atacando o mercado de trabalho e aumentando o custo, por exemplo, que eu mostrei aqui com vocês, né? Hoje, 44% da renda do americano médio já está comprometida com financiamento imobiliário. Então, infelizmente, essa é a situação que nós temos a nível global.
Obrigada, Villegas. O Igor, o Alan pede para você falar um pouquinho sobre perspectivas para Sanepar.
Tá. A Sanepar é um papel que a gente tem em cobertura, tá? O Vitor Souza, que é nosso analista de utilities aqui, ele tem a recomendação, se eu não me engano, hoje a recomendação do Sanepar é neutra, mas a gente já teve uma visão um pouquinho mais crítica em relação ao Sanepar, justamente por conta de ser uma empresa que ela é muito impactada por decisões do regulador, né? Lá, quem controla, na verdade do controlador, desculpa, não do regulador, mas do controlador. Então, assim, é muitas vezes utilizada como forma de você fazer política, tá? Então, ela não é a nossa preferida no setor. É, hoje, se eu não me engano, a preferida do Vitor no setor é a Sabesp, ele tem essa como sua principal escolha, mas ele também tem um case que ele gosta muito e é muito mais pontual, que se eu não me engano é Copasa, tá? É, eu não sou especialista de utilities nem no setor de saneamento, mas a gente fez uma live muito bacana defendendo essa nossa posição em Sanepar, tá? A gente tem duas lives em Sanepar aqui no canal da Genial. Eu sugiro você assistir, tá? Porque você vai ter muito mais informações de uma maneira muito mais detalhada e muito mais didática. O Vitor, ele se preocupou em fazer isso. Só você colocar no YouTube o que não te contaram sobre Sanepar e aí também já dá um pouco do tom das nossas expectativas em relação a Sanepar, tá? E perspectivas. A live, ela é um pouco antiga, faz alguns meses que a gente publicou, mas a tese do Vitor, ela tá toda ali e eu acho que ela não foi alterada, tá, até o momento. Pelo que a gente acompanha de Sanepar, não houveram alterações significativas, a não ser no preço da empresa, que foi justamente uma das posições que ele tinha tomado, tá? Então, eu vou deixar o convite, eu vou ver se eu consigo achar o link para colocar aqui no chat para vocês, tá? E aí acho que ajuda, tá? Mas eu prefiro não dar a minha posição, porque o Vitor é o especialista e ele fala com muito mais uma maestria muito maior lá nessa live. Fechado?
O Vitor, inclusive, é um dos analistas que vão participar aqui. Isso. Da live mais tarde, tá? Eu acho que ele tá tanto na carteira Lula quanto na carteira Bolsonaro e já tá dando outro spoiler. Aí uma pessoa perguntou aqui e da carteira Ciro. Gente, é o seguinte, a gente, todo mundo tá no páreo, né? A gente entrevistou aqui a Soraya Tronic na quinta-feira, foi bem interessante vê-la aqui, ela conversou com a gente, uma mulher muito simpática, tal, foi interessante. Mas o que nosso time de analistas fez? O time pegou as pesquisas mais recentes e viu que a possibilidade de ganho de Lula ou Bolsonaro é maior do que dos outros candidatos. Por isso que a gente focou nesses dois candidatos, tá? Mas sem querer desmerecer os outros, todo mundo está no páreo, tem outros candidatos também capacitados, né? O que acontece é que essa polarização levou a gente para essa situação que é o que é,
né? A gente trouxe uma análise para alguns dos outros candidatos, tá? A gente tem uma análise muito mais setorial. Então, para não deixar o investidor desamparado no caso de uma terceira via, eventual terceira via sobressair, a gente tem esse cenário desenhado, mas obviamente numa visão muito mais setorial, para a gente não gastar também 4 horas falando carteira de candidato a candidato. Uhum. Então é muito mais uma questão de otimizar tempo e otimizar recurso. A gente vai nos que estão liderando, mas a gente tem uma análise setorial também para te deixar informado.
É esse link que você botou aqui?
Não, esses links que eu mandei aí são os links das lives de Sanepar que eu comentei anteriormente. Tá?
Então, na carteira Lula-Bolsonaro, no relatório também vai ter esses outros...
Isso, a gente tem uma análise, a gente tem a análise do Zé e do Felipe antes, falando dos cenários, e a gente também separou essas escolhas setoriais aí,
legal,
que podem se beneficiar.
Pai, que ótimo, que ótimo. Odeia, coloca aí também então, o link da Soraya Tronic para quem quiser conhecê-la mais. Soraya falou um negócio interessante, que eu não tinha a menor ideia, porque também não acompanho a política do Mato Grosso do Sul, de perto, mas ela falou que na última eleição não foi eleito nenhuma deputada estadual mulher no Mato Grosso do Sul. Hoje tem uma lá que era suplente e assumiu, mas não foi eleita nenhuma. E hoje o Mato Grosso do Sul é o estado que tem 2 mulheres candidatas a presidente. Inclusive elas se conhecem. A Simone Tebet foi professora da Soraya Tronic, né, e as duas advogadas. Então, eu falei com ela assim, vou acompanhar a eleição para ver se vai dessa vez, se hashtag agora vai eleger alguma mulher deputada estadual. Você do Mato Grosso do Sul. Se tiver gente do Mato Grosso do Sul, escreve aqui no chat, gente, para eu saber que vocês estão aí. Deilson, encerra a enquete para nós, por favor. Felipe Villegas, seu tchauzinho para blogueirinho, etc, etc, etc.
É isso aí. Bom, pessoal, então, bastante volatilidade. Apertem os cintos, diversificação, cuidado, racionalidade. Tempos difíceis, pessoal. Isso não é nenhuma novidade. A gente já vem comentando aqui com vocês que o ano de 2022 seria um ano de grandes mudanças. Essas mudanças já estão começando a acontecer. E, enfim, pessoal, vamos continuar vigilantes, né, e monitorando aí o mercado. Por mais que a gente tenha volatilidade, dúvidas, incertezas, é aquilo, né? São exatamente nesses momentos que surgem as boas oportunidades, mas para quem tem conhecimento, faz uma boa gestão de risco, vai conseguir, sem sombra de dúvida, aí, extrair, né, o melhor, né, o suprassumo dessa situação aí super adversa. Nesta semana, pessoal, a gente vai ter as declarações de diversos dirigentes do Fed, Então, depois das palavras duras, né, que têm sido faladas aí pelo Powell em relação à política monetária, acho que o mercado vai prestar bastante atenção nisso. Na quinta-feira, a gente tem a divulgação do PIB trimestral dos Estados Unidos. Na sexta-feira, a gente tem o PCI, que é um indicador de inflação que o Fed gosta de utilizar aí para suas tomadas de decisão. E, enfim, pessoal, mais um mês aí que se encerra. Na semana que vem, aí, a gente tem início do quarto trimestre do ano. Então, a última semana também promete ser de bastante de volatilidade com reajustes das carteiras globais. Quero desejar a todos, então, uma ótima segunda-feira, né? Um ótimo final de noite, né? Final de noite de segunda-feira, uma ótima semana. É isso daí, Denise.
Maravilha, obrigada, Felipe Villegas. Antes de passar para você o tchauzinho, vou falar o resultado da nossa enquete. Você investe em dólar usando, dois pontos, alternativa vencedora C, diretamente lá fora, 39% das pessoas. Em segundo lugar, BDRs, 26% das pessoas. Em terceiro lugar, fundo cambial, 20%. E em último lugar, ETFs, 13%. É isso aí, é sempre bom ter uma graninha lá fora, né? Uma graninha
isso. Solarizada. Só, né? Atenção, pessoal, quem faz essa diversificação via BDRs ou ETFs, sempre se atentar que você, sim, tem uma exposição a dólar mais a precificação de um outro ativo. Então, lembrando, se você quer uma exposição direta, única e exclusivamente a dólar, você tem os fundos cambiais, você tem a opção de dólar lá fora, ou para quem é um pouco mais agressivo e tem conhecimento, existe também a possibilidade das stablecoins, que são criptoativos que replicam aí o dólar. Então, só esse cuidado, pessoal, quando vocês forem fazer alocações em BDRs e ETFs. Você tem, na verdade, dois ativos, dólar, mas, enfim, ouro, ações, etc.
Dado o recado. Obrigada, Felipe. Guimas, põe aí a etiquetinha aí para a galera não esquecer de deixar o like antes de ir embora. Seu papo blogueirinho, seu tchauzinho.
Pessoal, eu espero que vocês todos acompanhem a live que a gente vai fazer agora, o evento das duas carteiras. Acho que tem muita coisa boa para sair dali. Amanhã fiquemos atentos aos movimentos no mercado. A gente sabe, saiu uma notícia agora há pouco, Lauro Jardim comunicando que o Lula vai se reunir com alguns banqueiros aqui da Faria Lima, né? Então, o pessoal do BTG, o pessoal da MRV, o pessoal do Bradesco. Então, a gente ficar atento aí às movimentações do mercado, ver como que o mercado também vai reagir aos desdobramentos dessa reunião. Acho que tem, como o Villegas falou, apertem os cintos, porque tem um momento de muita volatilidade aí. Nesse momento, nada melhor do que ter caixa para conseguir garimpar boas oportunidades ou até mesmo não fazer nada, né? Porque quando a incerteza está demais, não fazer nada também é fazer alguma coisa.
Tá bom.
Eu ia falar um termo aqui, mas não vou falar porque a gente está numa semana das eleições.
Por quê? Ia ser polêmico?
Então deixa eu falar.
A gente gosta.
Não, quem gosta de falar essas frases, né? Às vezes sem sentido e de contradição.
Melhor deixar quieto?
Melhor deixar quieto.
Ah, então tá bom. Bom, gente, seguinte, quem não participou aqui ao vivo e não teve a oportunidade de responder nessa enquete, responde aqui nos comentários, tá? Que é sempre bom, a gente gosta de saber quem está assistindo a gente, qual a opinião das pessoas, que tipo de investidor a pessoa é. Então, conversa com a gente aqui para a gente ter uma ideia do que está rolando, tá? Queria mandar um beijo, não posso esquecer de mandar um beijo para o Diogo, tem aqui, o Diogo Freitas, que é lá do Rio de Janeiro, que eu vi ele ontem no evento da Suno, de Fundos de Investimento Imobiliário. Super fofo, assiste a gente. Ele falou assim, Denise, eu assisto você, Motinha e o Villegas. Quando ele falou Villegas, eu falei, esse cara
esse
raiz.
Esse assiste mesmo.
Esse é das antigas.
E ele falou até do Jack, falou, ele tá ligado até no programa novo do Bruno Rosolini, que estreou aos domingos. Coloca também o link dele pro pessoal assistir o episódio de ontem do Bruno Rosolini, que é o
Tudo Sucesso, por sinal, né? O programa do Bruno indo super bem. Eu falei para ele, agora você tem que chegar nas 100 empresas que a gente tem em cobertura.
Isso mesmo.
Falei para ele. Aí vão ser dois vídeos por semana, porque senão são dois anos, né, para ele entregar. Faz um por domingo. É isso aí.
É isso aí. Gente, super obrigado. Fiquem ligados, daqui a pouquinho tem o Assessoria Live e depois Carteira Lula, Carteira Bolsonaro às 7h30 da noite. Não perca, se informe, gente, se informe, tá? É aquilo que eu falo. Tenha paixão, tenha seu voto, mas tenha razão para principalmente decidir seu destino e seu bolso. Um beijo. Tchau!
Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.